Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o vereador Paulo Oliveira do PSDB utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Vitória da Conquista para destacar compromissos institucionais realizados em Salvador, além de apresentar demandas da população e convidar a comunidade. O parlamentar ressaltou a importância de uma agenda recente na capital baiana, realizada junto a outros vereadores e ao governo do estado, com foco em melhorias para o município. O vereador Ricardo Gordo utilizou o palatório da Câmara para fazer o pronunciamento, marcado por críticas à polarização política e pela cobrança de soluções para problemas enfrentados pela população. O parlamentar iniciou sua fala questionando a divisão ideológica entre direita e esquerda, classificando a polarização como um dos principais problemas da política atual. Segundo ele, os representantes eleitos devem priorizar os interesses da população acima de disputas partidárias. Ricardo Gordo destacou ainda a importância do diálogo institucional, citando a reunião com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, que, segundo ele, reuniu vereadores e representantes de diversas secretarias para discutir investimentos em Vitória da Conquista. O vereador ressaltou que, durante o encontro, houve uma apresentação dos recursos aplicados no município, com destaque para áreas como educação, saúde e abastecimento, evidenciando, segundo ele, um cenário de cooperação e transparência. Apesar de reconhecer a relevância do debate político em nível nacional, o parlamentar enfatizou que as demandas locais precisam de atenção urgente. Entre os problemas citados, destacou as condições das vias públicas da cidade, mencionando a grande quantidade de buracos e os transtornos enfrentados pela população, especialmente motociclistas. Na área da saúde, Ricardo Gordo reconheceu avanços e investimentos recentes, especialmente na gestão do hospital de base, que classificou como eficiente. No entanto, fez uma cobrança à Fundação José Silveira, responsável pela administração de serviços, ao relatar atraso no pagamento dos salários de funcionários. Segundo o vereador, até a data da sessão, trabalhadores ainda não haviam recebido os vencimentos referentes ao mês de março. O vereador Muniz, subtenente Muniz, do PDT, fez críticas ao cenário da segurança pública na Bahia, no mesmo tempo em que destacou o trabalho das forças policiais em Vitória da Conquista. Ele também parabenizou o comando de policiamento da região sudoeste pelo trabalho desenvolvido na região, com destaque para as ações como o projeto PM no Pôr do Sol. Muniz ressaltou que, apesar do aumento da violência no estado, Vitória da Conquista se diferencia positivamente. Segundo ele, o município pode ser considerado uma ilha de segurança diante da realidade enfrentada em outras cidades baianas. O vereador relatou ainda experiências recentes em viagens pelo estado e cidades como Salvador e Feira de Santana, onde, segundo afirmou, presenciou situações de violência que demonstram o agravamento da insegurança. Ele atribuiu o cenário à falha na condução das políticas públicas estaduais. A vereadora Gabriela Garrido, do PV, utilizou a tribuna da Câmara para lamentar mais um caso de feminicídio registrado na região e reforçar a urgência de políticas públicas voltadas à prevenção da violência contra a mulher. A parlamentar destacou o assassinato de uma mulher ocorrido no último dia 17, no município de Planalto. De acordo com o relato, a vítima foi morta dentro da própria residência com uso de arma branca, pelo companheiro com quem mantinha o relacionamento há cerca de 2 meses. Ao comentar o caso, a vereadora ressaltou que episódios como esse têm se repetido e evidenciam a gravidade do problema. Durante o pronunciamento, Gabriela Garrido fez um apelo à Comissão de Constituição e Justiça para que avance na análise do projeto de lei nº 197 de 2025 de sua autoria. A proposta busca regulamentar no âmbito municipal a Lei Federal nº 14.164, prevendo a inclusão de ações educativas de prevenção à violência doméstica nas creches e escolas de ensino fundamental. Minha gente, assim como aconteceu em fevereiro, a cidade de Vitória da Conquista tem enfrentado o mês de março atípico no que diz respeito ao volume de chuvas. De acordo com dados da Coordenação de Proteção e Defesa Civil, março já registrou em média uma média de 201,99 mm de chuvas, mais do que o dobro da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, que é de 87,4 mm. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é ainda mais significativo. O volume de chuvas é mais de 9 vezes maior do que a média registrada em março de 2025, 22,18 milímetros. Ontem, o IMET emitiu alerta amarelo para chuvas intensas, válido até às 9 horas desta quarta-feira. O engenheiro da Defesa Civil, Gabriel Queiroz, afirma que o volume de chuvas previsto para o começo da semana acabou chegando no domingo, antes do esperado, e que esses próximos dias devem ser de mais estabilidade. Ainda segundo o engenheiro, o governo municipal, por meio do Comitê de Gerenciamento de Crise, segue mobilizado para atender às demandas decorrentes do grande volume de chuvas que tem atingido a cidade desde o mês de fevereiro. E, gente, agentes do Grupo de Apoio ao Meio Ambiente, o GAMA, ligado à Guarda Municipal, salvaram a vida de um bebê de 25 dias engasgada com leite materno, nesta terça-feira, no Facilita Saúde. Os agentes executavam um patrulhamento preventivo e ostensivo no Facilita Saúde e foram acionados pela mãe da criança, Mariana Santos, que se encontrava na unidade. Imediatamente, a equipe composta pelos guardas municipais Paulo Torres e Ilvan Amaral realizou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros usada para desobstruir as vias aéreas em caso de engasgo, e o bebê voltou a respirar. Em seguida, os agentes orientaram a mãe, que mora no povoado de Cabeceira, a buscar atendimento médico para avaliação clínica da recém-nascida. Os cursos de primeiros socorros fazem parte da formação dos guardas, de acordo com a grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Minha gente, as chuvas intensas e constantes em Vitória da Conquista têm ocasionado atrasos na execução de obras realizadas pela Prefeitura, especialmente as de infraestrutura, drenagem e mobilidade, exigindo a suspensão e replanejamento das ações e dos prazos de entrega dos projetos. Um exemplo é a obra da Avenida Brumado, situada na Zona Oeste de Conquista. A EMURC, responsável pela execução do serviço, atua com duas frentes de trabalho. Uma na parte da drenagem, com a implantação de aduelas no canal de drenagem, próximo à entrada da Vila Serrana, e outra na recomposição asfáltica do trecho que segue do Moinho Sudoeste até a Avenida Integração, o qual também receberá sinalização. Com as chuvas do último domingo, parte do trecho onde acontece a drenagem precisou ser interditada, juntamente, com a ponte da Vila Serrana, para garantir a segurança. Abre aspas. A gente solicitou as equipes da CENINFRA e da Defesa Civil, além de nossos engenheiros, para fazer uma avaliação técnica e interdição da pista, caso houvesse necessidade, nesse período de chuva, para evitar risco de deslizamento do talude e também da ponte da Vila Serrana. Assim que passar esse período chuvoso e a gente retornar aos serviços, a pista será liberada pelo Sintrans, explicou Gerson Leite, diretor-presidente da EMURC. Ele acrescentou que essa etapa da obra teve início em 2025, conforme o contrato número 011-35-2025, publicado no Diário Oficial do Município, do dia 13 de outubro de 2025, que trata da recuperação do canal de drenagem. Georrecapeamento, cuja previsão de conclusão era de 20 dias, também precisou ser suspenso até que as chuvas deem uma trégua mais prolongada para que o serviço seja totalmente concluído sem prejuízos. Minha gente, o vereador conquistense Diogo Azevedo será candidato a deputado federal pelo PSDB nas eleições de 2025. A filiação foi confirmada nesta última terça-feira durante reunião com lideranças do partido. Participar do encontro, o deputado federal e presidente do PSDB na Bahia, Adolfo Viana, e o deputado estadual Tiago Correia. Diogo deixou a União Brasil, partido pelo qual foi eleito vereador de Vitória da Conquista, com 6.017 votos na eleição de 2024. A mudança contou com a autorização da sigla. Em seu primeiro mandato no Legislativo Conquistense, o parlamentar tem a saúde como principal bandeira de atuação. Antes da vida pública, Diogo Azevedo também atuou como diretor do Hospital Exal Matos. Para a disputa de 2026, ele fará dobradinha com o Thiago Correia. E, gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje, com foco em Vitória da Conquista. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai. Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Estamos de volta, minha gente, com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar início agora ao nosso quadro Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, preocupado com as condições de vida dos moradores da primeira travessa Anfibólio no bairro do Alto do Coqueirinho, Itapuã, o deputado estadual Thiago Corrêa, do PSDB, protocolou indicações na Assembleia Legislativa da Bahia, sugerindo ao prefeito Salvador Bruno Reis medidas para a repavimentação asfáltica e também estudos de viabilidade para a execução de serviços de desobstrução e de construção de canaletas para escoamento da rede de água pluvial na referida localidade. Nos documentos, o legislador lamentou a precariedade da realidade nos bairros de Salvador no que diz respeito às condições de vida e moradia da população. E, gente, o deputado estadual Fabrício Falcão, do PCdoB, fez inserir na ata dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia uma moção de aplauso ao Festival Ponte do Rock e seus organizadores, Rafael Leandro e Osniel Costa. Segundo o parlamentar, a homenagem se deve à grandiosidade e relevância cultural de mais uma edição do evento realizado em Vitória da Conquista. Abre aspas. A cada ano, o evento reafirma seu papel central no fortalecimento da identidade cultural conquistense, impulsionando a música, a economia criativa e a pluralidade artística que caracteriza o município. Fecha aspas. Segundo Falcão, o festival, que foi realizado na Concha Acústica do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, movimentou milhares de pessoas durante o fim de semana dos dias 14 e 15 de março e foi marcada por diversidade, energia e celebração da cena musical. O Ponte do Rock consolidou-se como um dos maiores festivais do gênero da Bahia, trazendo bandas nacionais e locais que transformaram a Concha em um palco vibrante da resistência cultural. Entre os momentos mais marcantes, esteve a apresentação da banda Dead Fish, que arrastou uma multidão e emocionou o público com sua performance intensa, disse o deputado. Gente, condutores e entregadores de aplicativo mobilizados na entrada do Legislativo Estadual no Centro Administrativo da Bahia, CAB, contra o aumento dos preços de combustíveis, foram recebidos por parlamentares na tarde desta terça-feira, logo após a sessão de votação na Casa. Por acordo entre os líderes da maioria e da minoria, respectivamente Rosenberg Pinto e Thiago Correia, houve a suspensão dos horários destinados aos oradores a fim de agilizar a pauta e atender uma comissão de manifestantes. Em reunião na sala das comissões, José Amando, a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Fátima Nunes, o líder do governo, Rosenberg Pinto e o deputado Hilton Coelho, além do deputado Marcelo Galo, ouviram as reivindicações dos trabalhadores quanto aos altos preços praticados nos postos, assim como o pedido para a redução do ICMS sobre o valor do combustível. Um dos destacados pelo grupo para falar, André Freire Vieira Reis, afirmou que o protesto é pacífico, não tem viés político partidário e que a categoria quer celeridade do governo do estado para reduzir ou zerar o ICMS, conforme sinalizado pelo governo federal, pelo menos até o final do conflito no Oriente Médio. Ele também relatou que a categoria tem consciência sobre manipulação de preços envolvendo distribuidoras e refinarias, mas quando a gente fala de Estado, a gente espera que o Estado nos escute, cobrou. Rosenberg Pinto relatou aos presentes que antes de recebê-los, atualizou-se sobre o assunto com o chefe do gabinete do governador Jânio Rodrigues, Maurício Wagner. Ele me disse sobre a redução na semana passada, quando replicamos a redução de ICMS do álcool, mas está aguardando uma reunião de todos os governadores com o presidente da República, que se comprometeu em criar um mecanismo de compensação aos estados para a redução de ICMS, explicou o líder do governo. Ele defendeu o direito de manifestação dos trabalhadores, mas lembrou a limitação do legislativo em relação ao tema, que compete ao executivo. A vice-presidente Fátima Nunes se associou ao colega, reconhecendo a urgência na solução que impacta toda a sociedade baiana e colocando o parlamento como mediador. Ao final da reunião, os trabalhadores solicitaram aos deputados que descessem até onde os outros manifestantes estavam concentrados, na entrada da Alba, para que pudessem registrar suas falas, justificando que não queriam se posicionar como representantes do movimento. Os parlamentares discursaram reafirmando aos manifestantes que a Assembleia vai atuar na mediação de uma solução que seja viável. Minha gente, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, completa um ano na presidência da ALBA e faz balanço positivo da gestão. Abre aspas. Somos os legislativos, os legítimos, melhor dizendo, representantes da sociedade, eleitos democraticamente pelo voto das urnas. Como chefe do Poder Legislativo Estadual, trabalharei incansavelmente pelos interesses maiores do povo baiano. Fecha aspas. Exatamente há um ano, em seu discurso de posse definitiva, foram essas as palavras da deputada Ivana Bastos, primeira mulher a assumir o comando do parlamento em mais de 190 anos de história da instituição política. Nesse período, à frente da Assembleia Legislativa, a gestão da legisladora contou com um amplo apoio dos pares para implementar suas ideias inovadoras, que procuraram focar inicialmente em pontos fundamentais para uma maior eficiência administrativa. Na hora do dia, a presidente da ALBA pautou com prioridade as ações com o objetivo de melhorar o ambiente interno do trabalho. Nesse sentido, promover a modernização tecnológica do processo legislativo, além da capacitação profissional e valorização de servidores públicos e assessores parlamentares. Outras iniciativas da administração proporcionaram um atendimento mais humanizado na Casa do Povo, inclusive para o público que visita o local cotidianamente. Minha gente, a reposição de 5% nos vencimentos do quadro de pessoal do Poder Judiciário foi aprovado por unanimidade em tempo recorde na tarde dessa última terça-feira. Um acordo de lideranças firmado pelo líder do governo, deputado Rosenberg Pinto, da oposição, deputado Tiago Correia, e o independente Hilton Coelho, propiciou o início da votação no período em que se realizaria o pequeno expediente. A antecipação se deveu à disposição dos parlamentares de formar uma comissão para receber os mototaxistas e entregadores, que fizeram manifestação na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia pela redução do preço da gasolina. Foram aprovados também outros 4 projetos de utilidade pública propostos pelos deputados Robson Almeida, do PT, Niltinho, Hilton Coelho e Olívia Santana, do PCdoB. O líder governista pediu questão de ordem logo após o presidente ad hoc Samuel Júnior abrir a sessão e proferir a leitura das atas das 4 sessões anteriores. Em seu encaminhamento, Rosenberg sugeriu a suspensão de todos os horários destinados aos oradores. Em princípio, Samuel propôs a inversão dos tempos, iniciando com a votação e seguindo depois para o pequeno expediente. Mas a ideia não seduziu nem o petista nem o Thiago. Não dava para ele negociar e se desligar do que ocorria no plenário. Minha gente, os índices de alfabetização da Bahia chegaram a 55%, segundo dados preliminares da avaliação de alfabetização apresentados nesta última terça-feira, dia 24, em coletiva da Secretaria da Educação do Estado, no Centro Administrativo da Bahia, CAB, em Salvador. Levantamento do Ministério da Educação mede o nível de leitura e escrita dos estudantes na idade adequada e mostra como os municípios vêm avançando. O resultado reflete as ações do Programa Bahia Alfabetizada, uma iniciativa do Governo do Estado que apoia os municípios com formação de professores, material didático e suporte técnico para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever até os 7 anos. O Estado avançou 19 pontos entre 2024 e 2025 e ultrapassou a meta de 50% definida pelo MEC e foi o que mais cresceu no país. O número reforça a meta de seguir ampliando o índice até alcançar todas as crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade. Bem, gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos fazer o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos agora fazer o nosso giro pelo Congresso, trazendo as principais notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, começando pela Câmara dos Deputados, sindicatos citam saúde e produtividade como argumentos para reduzir a jornada de trabalho semanal. Sindicatos citam saúde e produtividade como argumentos para reduzir a jornada de trabalho semanal. E o repórter Murilo Souza acompanhou o debate na comissão de Constituição e Justiça. Vamos ouvir.
Representantes de sindicatos de trabalhadores defenderam a redução da jornada máxima semanal no país como estratégia para melhorar a saúde mental, o tempo de convívio familiar e a eficiência dos trabalhadores brasileiros. Em debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, o consenso entre as entidades é de que o mundo ideal seria a redução para 36 horas semanais. No entanto, o apoio imediato vai para a proposta de 40 horas semanais, com duas folgas e sem redução de salário. Márcio Ayer, do Sindicato dos Comerciários do Rio, apresentou dados alarmantes sobre a escala 6x1, que corresponde a 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Segundo ele, essa jornada não organiza apenas o emprego, mas a vida inteira do trabalhador.
A escala 6x1 não é neutra, ela organiza a desigualdade no país. O tempo como eixo da exploração. Quando cruzamos esses dados, baixo salário, jornada extensa, local de deslocamento, o resultado é claro. O trabalhador não trabalha 6 dias, ele vive em função do trabalho todos os dias. Isso é o que chamamos de roubo estrutural do tempo de vida.
Valeir Ertli, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lembrou que a jornada de 44 horas está estagnada desde 1988, o que coloca o Brasil no topo do ranking mundial de burnout. Para ele, a mudança é uma luta pela vida. A reunião foi proposta pelo deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, relator na CCJ de duas propostas de emenda à Constituição que pretendem extinguir a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal. Aze questionou os debatedores sobre possíveis impactos na economia, nos custos das empresas e na informalidade. E abordou ainda a capacidade de micro e pequenas empresas de absorver as mudanças. Em resposta, Antônio dos Santos Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros, contestou previsões negativas sobre a economia. Segundo ele, as empresas focam em custos numéricos e planilhas, ignorando o burnout e problemas de saúde mental causados por jornadas excessivas, que geram custos ocultos, como indenizações e perdas de produtividade. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Muito obrigado, Murilo, pelas informações. Bem, gente, dando prosseguimento, debate importante. Comissão aprova projeto que prevê expansão da telemedicina nos municípios. A repórter Júlia Lopes nos conta os passos para a adoção da medida. Vamos ouvir.
As teleconsultas têm se tornado uma alternativa para ampliar o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Elas permitem atender um maior número de pessoas e chegar a regiões mais distantes no país. Nesse cenário, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a política de expansão da telesaúde no SUS. Atualmente, cerca de 10% dos municípios brasileiros oferecem serviços de medicina online à população, segundo o levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Com a nova política, o governo federal deverá apoiar estados e municípios na ampliação desse atendimento, com prioridade para regiões mais vulneráveis e de difícil acesso. O texto prevê a criação de programas federais com apoio técnico e financeiro. Entre as medidas estão investimentos em conectividade, aquisição de equipamentos para unidades do SUS, capacitação de equipes e desenvolvimento de novos modelos de atendimento digital. A proposta também cria a Base Nacional de Telemedicina e Telesaúde, que deve integrar os dados de atendimento virtuais em todo o país, facilitando o acesso às informações de saúde. Para a relatora do projeto, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a iniciativa ajuda a enfrentar desigualdades regionais, amplia o acesso à saúde e permite a unificação de dados da população como prontuário eletrônico em um único sistema.
O objetivo, basicamente, é que a gente amplie isso com uma base única. Então, a gente precisa trabalhar interoperabilidade, precisa dar mais acesso para as pessoas, principalmente as pessoas que hoje não têm acesso. Então, o objetivo desse é fazer uma integração e fazer com que haja um compromisso dessa integração de estados, municípios e também planos de saúde que também atendem o SUS.
Os estados e municípios deverão incorporar a telesaúde em seus planos permanentes de cuidado, definindo metas e indicadores compatíveis com a realidade local. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2025, 76% da população brasileira depende diretamente do SUS. O sistema realiza por ano 2,8 bilhões de atendimentos e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. O projeto, que busca aumentar a participação da telesaúde no SUS, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Muito obrigado, Júlia Lopes, pelas informações. Minha gente, indústria lista prioridades legislativas do setor para 2026. Vamos ouvir.
A Confederação Nacional da Indústria lançou a 31ª edição da Agenda Legislativa da Indústria, em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com a CNI, são 135 proposições acompanhadas pelo setor no Congresso Nacional. 60% delas têm apoio dos empresários e as outras 40% encontram divergências. Na chamada pauta mínima estão 15 propostas, entre elas uma que a Confederação tem ressalvas, a que trata da redução da jornada de trabalho. O deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, um dos parlamentares que solicitaram a sessão, diz que o fim da escala 6x1 pode trazer prejuízos para os trabalhadores.
Vamos imaginar uma padaria, onde o proprietário da padaria levanta às 3 da manhã, lá pelas 7 ele está abrindo com 3, 4 funcionários, e ele vai fechar lá 8 horas da noite. Como é que ele vai tocar? Ele vai ter que dobrar o número de trabalhadores e o salário não vai reduzir. Mas vai aumentar o fluxo de venda dele? Não vai.
Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, a questão da jornada deve ser debatida sem assodamento, ainda mais em ano eleitoral. Ele diz que o país já vem aumentando o custo das empresas com a elevação da carga tributária nos últimos anos. Segundo ele, este ano serão mais 168 bilhões de reais. Alban também citou os juros básicos da economia e os preços da energia.
Eu tenho dito ultimamente que eu agradeço a Deus que o Paraguai seja pequeno, porque senão o êxodo de indústrias que estariam indo para o Paraguai seriam muito maiores. Mas mesmo assim não significa que ela não pode absorver ainda mais demandas de indústrias que estariam gerando emprego ainda aqui no Brasil.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, diz que um dos projetos da pauta da CNI, o que cria o marco legal da política industrial, deve ser votado ainda em abril no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Muito obrigado, Silvio Munhato, pelas informações. Gente, vamos dar um pulo pelo Senado Federal. O Senado aprova a criminalização da misoginia. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto PL 896 de 2023, que passa a criminalizar a misoginia, conduta caracterizada pela exteriorização do ódio ou aversão às mulheres. Pelo texto, estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou a ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia e a prática indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas. Vamos ouvir.
O Senado aprovou o projeto que estende os rigores da lei que trata dos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à misoginia, que é a exteriorização do ódio ou aversão contra as mulheres. Pelo texto, estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia, com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente na internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres.
Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras, e uma delas é a misoginia. Daí a importância deste projeto de lei, que irá matar essas atitudes abjetas e desumanas do nascedouro. E vai tranquilizar quem não está cometendo misoginia, que está num limbo legal e precisa de uma delimitação.
Durante a discussão do projeto em plenário, alguns senadores defenderam a inclusão no texto de uma ressalva, já rejeitada nas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, que garantia a livre expressão artística, científica, jornalística ou religiosa. O plenário rejeitou o requerimento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, concordou com o argumento da relatora de que a Constituição já considera como inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como a liberdade de pensamento. Ele alertou ainda que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas, apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos. O que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso a legislação tem razão de ser.
Para evitar a punição em dobro, o texto aprovado contém uma emenda que altera o Código Penal para diferenciar a injúria misógina da praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Muito obrigado, Alexandre Campos, pelas informações. Gente, dando prosseguimento ainda no Senado Federal, especialista defende combate à infiltração de criminosos na política e polícia. A CPI do crime organizado ouviu nessa última terça-feira a jornalista Ceci Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, especializado em monitorar a violência armada em municípios de 4 estados brasileiros. Como estratégias para conter o avanço das facções e das milícias, a especialista defendeu a integração entre as polícias, o combate aos braços econômicos e políticos do crime, além da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais em ações policiais. Vamos ouvir matéria da Marcela Diniz.
Criado há 10 anos no Rio de Janeiro, o Instituto Fogo Cruzado hoje monitora a violência armada em 57 municípios e produz cerca de 50 indicadores para entender melhor o quadro complexo da segurança pública e o avanço tanto das facções quanto das milícias. Com essa expertise, a jornalista fundadora do Instituto, Cecília Oliveira, esteve na CPI do crime organizado para compartilhar resultados das análises feitas pela entidade. De acordo com a especialista, operações como a que ocorreu no Complexo do Alemão em outubro do ano passado produzem cada vez mais mortes de civis, incluindo crianças e de policiais, e dão a falsa sensação de combate ao crime organizado, quando na verdade não atacam a capacidade de ampliação de suas zonas de influência e domínio. Para Cecília Oliveira, é preciso cortar as fontes de renda desses grupos que hoje possuem empresas aparentemente legais e, por outro lado, combater a corrupção de agentes públicos que garantem proteção e influência para facções e milícias.
O objetivo nem sempre é ocupar um cargo diretamente, né, esses grupos, mas garantir acesso e proteção dentro do poder público. Inclusive, eu acho improdutivo quando a gente debate corrupção e fala só de corrupção policial, porque isso aí é um pedaço desse problema, né?
Cecília Oliveira argumentou que a atual política de segurança pública é fragmentada e colabora com a expansão de grupos criminosos pela falta de ações integradas. Ela defendeu uma política nacional de segurança pública com inteligência orientada em dados e evidências, além da troca de informações e a cooperação entre as forças federais e estaduais. Defendeu também o uso de câmeras corporais para coibir a letalidade em operações da polícia em todo o território nacional.
Câmeras corporais reduzem a letalidade, inclusive de policiais, produzem resultados que são concretos, né? E isso eu falo, inclusive, da elucidação de crimes, que infelizmente é muito baixa no país.
Ao comentar pesquisa que revelou amplo apoio popular ao uso de câmeras corporais, o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, observou que a dificuldade em se implementar a mudança tem relação direta com a contaminação das instituições.
Então, quando há contaminação das instituições, você vê a utilização de câmeras, quase 90% da população aprova, e você tem ali a probabilidade, uma resistência para se implementar.
De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano já ocorreram 1.114 tiroteios nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Pernambuco, com 43 vítimas inocentes, entre as quais 9 crianças. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
Muito obrigado, Marcela Diniz, pelas informações. Minha gente, notícia quente. Comissão retira sigilo de documentos do Banco Master. A Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, retirou o sigilo da auditoria do Tribunal de Contas da União sobre o caso do Banco Master e outros documentos confidenciais. O presidente da CAI, Renan Calheiros, disse que eles poderão ser consultados publicamente com preservação apenas das informações protegidas por lei. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que o resultado da auditoria deve ser público. Vamos ouvir.
A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu tornar públicos os documentos recebidos do Tribunal de Contas da União sobre o caso do Banco Master, inclusive de uma auditoria que analisa a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. A decisão foi anunciada pelo presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, depois de cobranças feitas durante a reunião desta terça-feira. Segundo ele, a consulta aos documentos enviados pelo TCU será tornada pública, com manutenção de sigilo apenas sobre as informações protegidas por lei.
Nós estamos retirando o sigilo e deixaremos o sigilo apenas para aquilo que for sigiloso na forma da lei e não para a auditoria do Tribunal de Contas sobre o Banco Central, que é uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também defendeu que o relatório deveria ser público, já que o documento pode ajudar os trabalhos do Congresso e esclarecer a atuação dos órgãos de fiscalização no caso.
Impondo, inclusive, aos membros da CAI a assinatura de uma declaração de confidencialidade sobre o resultado da auditoria. Ora, creio que um órgão auxiliar do Poder Legislativo não pode impor ao Poder Legislativo sigilo sobre algo que deveria ter absoluta transparência.
O grupo de trabalho criado pela CAI já apresentou 3 propostas para reforçar a regulação do sistema financeiro, ampliar a proteção da poupança popular e endurecer o combate a fraudes de grande proporção. Entre as medidas estão mudanças no papel do Fundo Garantidor de Crédito, mais regras para a oferta de títulos bancários em plataformas de investimento e o aumento do rigor penal para crimes financeiros. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Muito obrigado, Marcela Cunha, pelas informações. Ainda sobre o Banco Master, minha gente, o ministro Supremo determina a prorrogação da CPMI do INSS. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa do Senado leia o pedido para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias. Vamos ouvir a matéria do Pedro Pinça.
Em decisão liminar, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa diretora do Senado leia o requerimento para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias, apresentado por parlamentares do colegiado, que investiga fraudes bilionárias em descontos de aposentados. Decisão liminar. o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa diretora do Senado leia o requerimento para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias, apresentado por parlamentares do colegiado, que investiga fraudes bilionárias em descontos de aposentados e pensionistas. Em sua decisão, Mendonça disse que, preenchidos os requisitos legais, a continuidade das apurações da comissão de inquérito deve prevalecer. André Mendonça deu prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. A decisão atende a mandado de segurança apresentado pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e pelos deputados Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, relator do colegiado, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Carlos Viana afirmou que um prazo de 60 dias é suficiente para concluir o relatório final da comissão.
Nós podemos estender até 120 dias, caso fatos novos surjam e exijam mais tempo. Mas eu defendo de que nós estendamos a CPMI por 2 meses, que eu entendo é suficiente para que a gente possa entregar ao Brasil uma resposta bem mais coerente, vamos dizer, em todos os aspectos, e muito mais completa em relação ao desfalque que foi dado na Previdência Social.
O senador também destacou a intenção de ouvir nomes considerados centrais para esclarecer o funcionamento do esquema. Entre eles, citou o ministro da Previdência,